regionais avaliem a retirada e doação das plantas conforme as condições climáticas de cada região do Paraná. Segundo a bióloga, quem pretende realizar plantio durante o inverno deve priorizar períodos menos rigorosos de frio, evitar dias de geada e manter a irrigação adequada das mudas.
Evitar o plantio no inverno, né? Porque muita gente acha que no inverno o clima pode estar mais úmido, então isso vai ser o suficiente para a muda ter o pegamento e crescer. Mas geralmente não é sempre que a gente tem um inverno úmido, né? Pode ser que a gente tenha um inverno mais seco ali. Então já são dois fatores que estariam impactando ali no crescimento, no desenvolvimento das mudas. Então a orientação, o cuidado que elas têm que ter é não solicitar muitas mudas, por mais que elas tenham algum tipo de... Ah, tem que atender alguma obrigação, ou então eles querem distribuir mudas para um evento, né? Eles têm que ter ali a noção de que a gente vai estar limitando, né? Não adianta solicitar uma alta quantidade de mudas, porque a gente vai prezar pelo, digamos assim, o bem-estar das mudas.
O trabalho dos viveiros integra o programa Paraná Mais Verde, que já distribuiu mais de 13 milhões de mudas nativas desde 2019 em ações de reflorestamento e recuperação ambiental em diferentes municípios paranaenses. Repórter Flávia Consoli.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Com a chegada do período mais seco e de ventos fortes, aumenta também a prática de soltar pipas em várias regiões do Paraná. O Corpo de Bombeiros faz um alerta sobre os riscos do uso de cerol e linhas cortantes. Recentemente, dois casos chamaram a atenção em Curitiba. Um ciclista de 51 anos sofreu um corte grave no pescoço depois de ser atingido por uma linha cortante. O ferimento chegou a expor a traqueia da vítima. Em outro caso, uma coruja ficou presa em uma linha de pipa e precisou ser resgatada pelos bombeiros após sofrer ferimentos na asa. A capitã Luiziana Guimarães Cavalca, porta-voz do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná, explica que as consequências desse tipo de material podem ser extremamente graves, especialmente para motociclistas e ciclistas.
Os riscos não estão apenas nas pessoas que estão manuseando essa linha cortante, mas também nas pessoas que estão ao redor. Então, pedestres, ciclistas e principalmente motociclistas. Porque ao se deparar com essa linha cortante, dependendo da velocidade e a área que for atingida, o ferimento pode ser muito grave, tendo consequências fatais. A brincadeira de soltar pipa é muito legal e saudável, mas ela precisa acontecer de forma responsável, sem utilização de cerol ou linha chilena. É muito importante que, ao utilizar a linha comum, essa criança ou adolescente também seja acompanhado por um adulto responsável.
No Paraná, a posse, uso, fabricação, transporte e venda de cerol e linhas cortantes são proibidos por lei desde 2020. A legislação prevê multa para pessoas físicas e empresas, além de punições mais severas em caso de reincidência. Quando o responsável é menor de idade, os pais ou responsáveis legais respondem pela infração. Em Curitiba, a fiscalização também será ampliada. A partir de julho, a multa pelo uso de cerol e linha chilena passa para R$5.000, podendo dobrar em casos de reincidência. O Corpo de Bombeiros reforça que soltar pipa pode ser uma brincadeira segura, desde que sem materiais cortantes. Além do cerol tradicional, feito com cola e vidro moído, existem linhas ainda mais perigosas, como a chilena e a indonésia, produzidas industrialmente com alto poder de corte. Algumas utilizam partículas metálicas, aumentando também o risco de choque elétrico. A orientação é utilizar apenas linhas comuns de algodão e evitar locais próximos de ruas, rodovias e redes elétricas. O Corpo de Bombeiros também recomenda que crianças estejam sempre acompanhadas de um adulto e que motociclistas e ciclistas redobrem atenção em áreas onde há prática de soltar pipas. Denúncias sobre uso ou venda de cerol podem ser feitas à Polícia Militar pelo telefone 190. Em caso de acidentes graves ou sangramento intenso, a orientação é acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193. Repórter Gabriel Ramos.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O Instituto Água e Terra promove no dia 9 de junho em Foz do Iguaçu o primeiro Hackathon Sustentabilidade da história do órgão. O evento voltado à inovação e à gestão ambiental integra a programação paralela do FIT Cataratas, o Festival Internacional de Turismo Cataratas, e deve reunir cerca de 100 participantes em uma maratona de 12 horas de desenvolvimento de soluções tecnológicas para as unidades de conservação do Paraná. Segundo o diretor de patrimônio natural do IAT, Rafael Andregueto, a proposta aproxima inovação, tecnologia e gestão pública ambiental em um ecossistema colaborativo voltado à criação de soluções aplicáveis à conservação do meio ambiente.
Essa ação visa desenvolver e buscar novas soluções para monitoria, para visitação, para uso público e para a gestão ambiental das unidades de conservação no estado do Paraná. É uma iniciativa inovadora, como já diz o próprio evento, um hackathon, uma maratona para desenvolvimento de soluções, em que se busca desenvolver essas soluções. Então fica aqui o convite para que todos participem, se inscrevam e ajudem ao desenvolvimento, à conservação e à proteção do patrimônio natural no estado do Paraná.
A programação em Foz voltada ao meio ambiente segue até 12 de junho, com um encontro da diretoria do patrimônio natural do Instituto, uma reunião técnica com o CIMEPAR e a oficina estadual do Adapta Cidades, iniciativa voltada à adaptação climática nos municípios paranaenses. Esse evento é aberto a estudantes, pesquisadores, empreendedores e também a profissionais de diferentes áreas. O diretor de Patrimônio Natural destaca que a feira amplia a presença do IAT em debates sobre sustentabilidade.
Ao longo da semana, de 9 a 12 de junho, 9, 10, 11, 12 de junho, teremos aí 5 eventos no qual o Instituto Água e Terra aproveitará para promover, para capacitar, para difundir todo o seu patrimônio natural e suas ações de conservação e proteção da natureza.
Hackathon é uma maratona colaborativa de inovação. Equipes multidisciplinares desenvolvem soluções para desafios específicos em curto espaço de tempo, reunindo profissionais de diferentes áreas, além de pesquisadores, estudantes e empreendedores, em um ambiente de criação acelerada, de mentorias técnicas e de desenvolvimento de projetos. O FIT Cataratas reúne anualmente representantes do setor público, pesquisadores, empresas e instituições ligadas ao turismo, à inovação, à sustentabilidade e à gestão ambiental, e é considerado um dos principais eventos desse segmento em toda a América Latina. Repórter Gustavo Vaz.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O governador Carlos Massa Ratinho Júnior anunciou nesta quinta-feira em Campo Mourão um investimento de 6,7 milhões de reais voltado à segurança pública e o atendimento às mulheres, com a construção de um novo destacamento da Polícia Militar, do Centro Educacional da Polícia Militar Ambiental e da Casa da Mulher Paranaense. O novo destacamento policial receberá aporte de 2 milhões e meio de reais por meio da Secretaria das Cidades. Os destacamentos são unidades da Polícia Militar responsáveis pela atuação operacional e presença permanente da corporação nos municípios e regiões abrangidas, funcionando como base para policiamento ostensivo, atendimento de ocorrências e ações preventivas. O governador ressalta os índices de segurança.
O objetivo da visita é anunciar investimentos para Camborão. Nós estamos aqui anunciando 40 milhões de investimentos para a cidade, em diversas áreas. Uma delas é na área de segurança pública. Nós vamos construir um novo destacamento da Polícia Militar aqui em Camborão, uma sede mais moderna, mais adaptada para os trabalhos da nossa Polícia Militar, que tem tido índices de conquista na área de combate à criminalidade maravilhosos. Nós fechamos o primeiro quadrimestre de 2026 com 70% das cidades do Paraná sem ter nenhum homicídio. É um dado histórico isso para a nossa segurança pública, fruto desses investimentos que nós estamos fazendo na Polícia Civil, na Polícia Militar, na Polícia Científica, na Polícia Penal, tendo um grande momento de combate à criminalidade com os menores índices dos últimos 20 anos. E a Casa da Mulher Paranaense, que é um programa que nós temos voltado à mulher, a fortalecer, né, a mulher empreendedora e também defender as mulheres quando precisam de qualquer tipo de relacionamento abusivo que tem. Aqui vai ser um ambiente, né, uma unidade pronta para poder receber a mulher e também proteger, cuidar e preparar ela para ter independência financeira.
O comandante-geral da Polícia Militar do Paraná, Coronel Jefferson Silva, afirmou que o novo destacamento vai garantir melhores condições de trabalho para os policiais e ampliar o atendimento à população da região.
Esse destacamento é de suma importância, não só para a Polícia Militar, porque dará melhores condições para que os nossos policiais exerçam suas atividades. Um investimento de aproximadamente 2 milhões do governo do estado do Paraná, uma parceria também com a prefeitura aqui do município de Campo Mourão, onde a população, através do destacamento da Polícia Militar, da Polícia Ambiental, terá um pronto atendimento local. Dentro dessa estrutura, além do atendimento normal da questão policial, também teremos a parte educativa que será realizada pelo Batalhão de Polícia Ambiental.
Para o prefeito de Campo Mourão, Douglas Fabrício, os investimentos reforçam a estrutura de atendimento à população e ajudam a preparar a cidade.
Já são várias vezes que ele vem, todas as vezes sempre trazendo novos investimentos para Campo Mourão. Nós ficamos muito agradecidos, o povo de Campo Mourão está com certeza sendo bem atendido.
Durante a agenda em Campo Mourão, o governador também anunciou novos investimentos em infraestrutura urbana e rural no município, que somam 35,8 milhões de reais. Repórter Vitor Luiz.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
A possibilidade do fim da escala de trabalho 6x1 avançou na Câmara dos Deputados essa semana. A proposta de emenda à Constituição, que reduz a jornada semanal de 44 horas para 40 horas em até 14 meses e permite o fim da escala de 6 dias de trabalho por apenas um de descanso, foi aprovada no plenário da Câmara em 2 turnos. A discussão sobre o fim desse tipo de jornada ganhou força nos últimos meses. O principal argumento em favor da medida é que a escala 6x1, que é comum no mercado de trabalho brasileiro, representa pouco tempo com a família e dificuldade para conciliar vida pessoal e profissional. O advogado trabalhista e presidente da Comissão de Direito do Trabalho da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, Otávio Pinto e Silva, explica que a escala 6x1 é permitida pela legislação brasileira porque respeita os limites previstos na Constituição.
Na verdade, a Constituição Federal não determina um modelo específico de escala, mas estabelece limites, como, por exemplo, a jornada de 8 horas diárias e de 44 horas semanais, além do direito a um dia de descanso semanal remunerado. Essa escala 6x1 é uma forma de organização das jornadas de trabalho dentro desses limites constitucionais.
Segundo o especialista, uma eventual mudança nas regras não dependeria necessariamente de alteração na Constituição, mas exigiria uma mudança na legislação trabalhista, a CLT. A alteração por negociações coletivas entre sindicatos e empresas também seria uma possibilidade, embora com um alcance limitado.
Nessa hipótese, o alcance seria restrito às categorias profissionais representadas pelos sindicatos que conseguissem essa redução da jornada semanal para estabelecer um limite máximo inferior à regra da Constituição. Ou seja, qualquer mudança precisa respeitar os parâmetros constitucionais, mas sempre a partir do princípio da melhoria da condição social do trabalhador.
O fim de jornadas mais longas de trabalho vem sendo discutido também em outros países. Na Europa, por exemplo, nações como França e Alemanha adotam jornadas semanais menores. Recentemente, o México também aprovou mudanças para reduzir gradualmente a carga horária dos trabalhadores. Já aqui no Brasil, alguns setores demonstram preocupação com com os impactos da possível mudança. Áreas como comércio, saúde, transporte, hotelaria e segurança afirmam que precisariam reorganizar escalas e contratar mais funcionários para manter o funcionamento dos serviços. O presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB São Paulo, Otávio Pinto e Silva, acredita que com diálogo é possível encontrar soluções equilibradas.
O tema precisa mesmo ser debatido pelo nosso Congresso Nacional de modo a encontrar o ponto de equilíbrio entre os interesses das empresas e dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiros. Sem dúvida, para alguns setores, o fim da escala 6x1 seria mais desafiador para implementar. Eu penso que o direito do trabalho pode lidar com as especificidades por meio de escalas alternativas, banco de horas, turnos de revezamento e, principalmente, com o uso da negociação coletiva, que permite às empresas adaptar a jornada às necessidades de cada setor, mantendo um equilíbrio entre a proteção ao trabalhador e a viabilidade da atividade econômica das empresas.
Agora, a proposta de emenda à Constituição, que acaba com a escala 6x1 e garante ao trabalhador ao menos 2 folgas semanais, será enviada para análise no Senado. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
O produto interno bruto do país cresceu 1,1% no primeiro trimestre do ano, frente ao quarto trimestre de 2025, totalizando 3 trilhões e 300 bilhões de reais em valores gerados. Os 3 setores que integram o PIB tiveram resultados positivos: agropecuária com avanço de 2%, indústria 1% e serviços 0,5%. Quando comparado ao primeiro trimestre de 2025, o ritmo da economia avançou 1,8%, enquanto no acumulado dos últimos 4 trimestres, o PIB registrou elevação de 20%. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira pelo IBGE. Segundo o economista Álvaro Bandeira, o crescimento veio dentro do previsto.
Quinto maior crescimento no mundo de PIB no primeiro trimestre, enfim, consumo das famílias crescendo apenas 1 ponto percentual, veio abaixo do crescimento do próprio PIB, e turbinado pelo setor agropecuário, e principalmente dentro do setor agropecuário pela indústria extrativa, crescendo 2%. Isso é o que movimenta o PIB. O setor agropecuário, nos últimos tempos, é que tem salvado o PIB de um crescimento menor.
Entre as atividades industriais, destaque para a extrativa mineral, que cresceu 3,6%, e para a construção, com avanço de 2,9%. Entre as atividades de serviços, que tem peso de aproximadamente 70% na economia do país, houve crescimento no trimestre frente ao quarto trimestre do ano passado. Em informação e comunicação, atividades imobiliárias, outras atividades de serviços, comércio e administração, defesa, saúde e educação públicas e seguridade social. Já na agropecuária, a taxa positiva se dá pelo crescimento de produção e ganho de produtividade da agricultura. Segundo o IBGE, as condições climáticas favoráveis na maior parte das regiões produtoras do país e a expansão da área plantada impulsionaram o cultivo de soja, que com acréscimo de 4,8% na estimativa anual de produção, alcançou produção recorde na série histórica. Por se tratar de um ano eleitoral, Álvaro Bandeira também faz algumas ressalvas.
Mas a gente tem que considerar 2 coisas. Primeiro, que é um ano de eleição e o governo tem turbinado já para tentar ganhar as eleições de uma forma até mais fácil do que o previsto, e isso a conta vai chegar mais para frente. Todos os programas, todos os gastos de governo, todos os auxílios às classes mais baixas, esse vai ter um custo mais lá na frente. A gente tem que considerar ainda a formação bruta de capital fixo, que é um dado importante para projetar um crescimento mais forte no futuro, continua baixo. E a taxa de investimento de 16,5% precisa aumentar bastante para que você tenha consistência no PIB, mas veio dentro do previsto.
Outros produtos agrícolas, cujas safras também são significativas, no primeiro trimestre, registraram queda na estimativa anual, tanto de produção quanto de produtividade, como, por exemplo, o milho e o arroz. A Agência Rádio Web, produção e reportagem, Leno Falck.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
O Ministério Público do Trabalho entrou com uma ação civil pública contra a Anvisa e a União para pedir a proibição do uso do agrotóxico glifosato, herbicida mais utilizado no mundo, principalmente em soja. O motivo do processo são os graves riscos à saúde dos trabalhadores e ao meio ambiente do trabalho, explica o procurador do MPT, Leomar Daroncho.
A ação civil pública, então, em que o Ministério Público pede que seja cancelado o registro do glifosato, tem por base uma série de estudos científicos do Brasil e do exterior, no Brasil especialmente do Instituto Nacional do Câncer e da Fiocruz, apontando riscos da exposição a esse produto, mesmo em pequenas doses, que é um risco maior para os trabalhadores rurais que estão mais expostos. Então, os trabalhadores rurais, suas famílias, e esse risco existe tanto para empregados quanto para pequenos proprietários que manuseiam esse produto.
Entre as evidências científicas sobre os efeitos nocivos do produto, estão a associação com diferentes tipos de câncer, como mama, tireoide, linfoma não-Hodgkin, além de infertilidade, desregulação hormonal, abortos, malformações congênitas e partos prematuros.
Na virada de 2025 para 2026, uma renomada revista científica que publica artigos sérios de pesquisas sobre esses produtos, uma revista americana, considerou que não tem credibilidade um artigo que havia sido publicado no ano de 1999 para 2000, que atestava que não haveria risco de eventual desdobramento em câncer pela exposição ao glifosato. Ela assegurava que o agrotóxico com glifosato seria seguro. E a revista encontrou falhas nos estudos, falhas graves, que fizeram com que ele perdesse a credibilidade.
Na ação da Coordenadoria Nacional de Defesa do Meio Ambiente, do Trabalho e da Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, do MPT, é pedido em caráter urgente e definitivo o cancelamento de todos os registros de agrotóxicos à base de glifosato, além da proibição de produção, importação, exportação, comercialização e utilização desses produtos no Brasil. O órgão também pede que a União e a Anvisa sejam obrigadas a impedir novas autorizações e a promover a retirada das substâncias do mercado nacional. Procurada, a Anvisa disse que não foi notificada do processo. O Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Defesa Vegetal diz que análises sobre o glifosato devem obedecer evidências científicas e o marco regulatório brasileiro, que envolve a atuação de órgãos como a Anvisa, Ministério da Agricultura e IBAMA. A entidade, que ressalta a importância e segurança do produto aplicado de maneira correta, afirma que comparações com estudos internacionais podem não refletir as condições próprias do Brasil. Grupo Rádio Web 25 anos. Áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem Rafael Silva.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O apoio ao emprego e ao empreendedorismo para o público do Cadastro Único foi reconhecido e premiado pelo Governo do Brasil nesta quarta-feira, 27 de maio. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome promoveu a segunda edição do Prêmio de Inclusão Socioeconômica. Os premiados e homenageados são microempreendedores que conquistaram a autonomia financeira, empresas, bancos e outras instituições de crédito, governos estaduais e municipais, organizações da sociedade civil, dentre outros parceiros do programa Acredita no Primeiro Passo. Um dos premiados foi a empreendedora de Salvador, Anne Moreira. Ex-beneficiária do Bolsa Família, ela vende cosméticos na empresa aberta com crédito do Acredita. O programa prioriza a concessão de crédito para mulheres. Elas representam 70% do público atendido.
A garra, a determinação, a força, a coragem. Eu acredito que tudo isso nas mulheres está tendo muito agora e hoje em dia. A mulher, ela não se deixa bater, ela tá, levanta, cansada ou não, ela segue em frente. Porque a gente não só trabalha fora de casa, a gente trabalha dentro de casa também. Então, para a gente, é uma honra, né, mostrar que a gente está sendo muito valorizada e somos independentes.
O secretário de Inclusão Socioeconômica do MDS, Luiz Carlos Everton, explicou que a premiação reconhece o esforço daqueles que querem melhorar de vida pelo emprego ou pelo próprio negócio.
Esse prêmio não representa só entregar um troféu, mas aqui você vai ver vidas transformadas. A ação de empresas, de estados, de municípios que se sensibilizaram com aqueles que estão numa situação de vulnerabilidade social, tanto que vão apresentar 11 empreendedores que saíram do Bolsa Família, que conseguiram sua independência, sua autonomia. Desde 2023 já são 17 milhões de pessoas que saíram pelo aumento de renda.
Elza Marques, representante do Banco do Nordeste, defende que ao conceder o crédito, o Acredita gera esperança a quem mais precisa.
Nosso objetivo do banco não é só financiamento, não é só empréstimo. É justamente tirar essas pessoas que estão à margem da sociedade, que às vezes não sabem nem que podem passar na porta do banco, tem medo de passar na porta do banco. Então o microcrédito vem justamente para isso, para mostrar a elas que elas podem voltar a sonhar, que elas podem realmente conseguir melhores créditos com juros muito baixos.
O Banco do Nordeste é um dos parceiros premiados entre os que contribuíram para o investimento de mais de 15 bilhões de reais para os empreendedores atendidos pelo programa Acredita. Para conferir a lista completa dos premiados e homenageados por contribuírem com a inclusão socioeconômica do público do Cadastro Único, acesse gov.br/mds. Reportagem Érica Brás.
O conteúdo que você ouviu é distribuído pela agência Rádio Web.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Até pouco tempo atrás, inteligência artificial parecia uma tecnologia distante da realidade dos pequenos negócios. Mas isso mudou, e rápido. Hoje, empreendedores de diferentes segmentos já utilizam ferramentas de IA para automatizar tarefas, melhorar o atendimento, entender o comportamento dos clientes, aumentar vendas e ganhar produtividade sem precisar de grandes investimentos. Uma confeiteira que consegue prever tendências de consumo, uma pousada que atende clientes 24 horas, uma loja que cria ofertas personalizadas ou hiperpersonalizadas para cada consumidor. Histórias que mostram como a inteligência artificial está mudando a forma de empreender e criando novas oportunidades para quem precisa fazer mais com menos. Nesta série especial, vamos conhecer empresários que já utilizam a tecnologia no dia a dia e descobrir como a IA está transformando pequenos negócios em todo o Paraná. Também vamos ouvir especialistas sobre ferramentas que ainda são pouco exploradas pelos empreendedores, mas que podem impulsionar resultados em áreas como criatividade, marketing, gestão financeira, atendimento, produtividade e gestão de equipes, muitas delas com versões gratuitas e acessíveis. A série também vai discutir um ponto fundamental: se a tecnologia está cada vez mais inteligente, qual passa a ser o papel do ser humano? Um especialista em comportamento do consumidor vai mostrar que por trás dos algoritmos, automações e dados continuam sendo as pessoas que criam conexões, geram confiança e constroem relacionamentos duradouros com os clientes. E para começar essa conversa, ouvimos o consultor do Sebrae Paraná, Maurício Reck, que explica como a inteligência artificial deixou de ser uma ferramenta exclusiva das grandes empresas e passou a fazer parte da realidade dos pequenos empreendedores. Afinal, a inteligência artificial deixou de ser uma ferramenta exclusiva das grandes corporações? E como ela já está chegando na prática aos pequenos negócios?
Nossa, essa é uma pergunta muito boa. Quando a gente fala de inteligência artificial, acho que a gente vem, ela nasce para grande parte das pessoas, para as grandes massas, ali no finalzinho de 2022, com o lançamento do ChatGPT. A partir daí, essa tecnologia, ela se populariza, tanto que hoje a gente não, consegue viver um dia sem falar a palavra inteligência artificial ou IA. Então, quando a gente fala de pequenos negócios, hoje em dia, a inteligência artificial, ela nem é uma tendência para os pequenos negócios, sim algo que já precisa ser incorporado ou feito. E quando a gente fala de inteligência artificial para os pequenos negócios, o que eu mais acho interessante é que essa é uma das tecnologias que nascem, dessas que são de fato disruptoras, que elas são extremamente democráticas e de fácil acesso. Então, a gente está lançando um novo guia de tendência agora em junho, na Feira do Empreendedor de Pato Branco, em que tem uma